Aí sua vida amorosa está na lama, meio parada. Você já tentou paquerar no bar, no supermercado, na academia. Não tá rolando, não tem ninguém para te apresentar, ninguém. Você fala, vou fazer o quê? Entrar no aplicativo que é o grande atacadão da solteirice, há de ter algo para mim. Mas pelo visto e pelas nossas experiências, a quantidade de pessoas disponíveis nos aplicativos pode ser proporcional à quantidade de tragédias vivenciadas pelo mesmo. Teria um Procon para a gente ligar para reclamar? Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de amor e relacionamentos. E já caí num conto de um italiano que estava aqui no Brasil, que achei que era um bug do aplicativo que ia me levar para o meu passaporte europeu e, na verdade, só foi uma grande roubada de um macho alfa em euros.
Eu sou Clara Fagundes, comunicóloga, pesquisadora de futuros, cultura e mídia e já fui muito a rainha do Tinder.
Gente do céu! Ai, que maravilhosa! Você sendo rainha do Tinder, vai ter que começar. Qual foi sua pequena, grande tragédia? Assim, uma delas, né?
Nossa, foram muitas. Primeiro, quero começar dizendo que existem pequenas, grandes tragédias nos apps de relacionamento, mas também existem vitórias. Eu namoro há muitos anos um homem que eu conheci no Tinder. Meu ex-namorado era do Tinder. Meu ex-ex-namorado era do Tinder.
Então, gente, assim, maravilhosa. É um case de sucesso. Mas isso é muito importante falar, porque todo mundo fica assim, ah, não, mas no aplicativo ninguém quer nada com nada. Eu também já saio dando dados que nos Estados Unidos, 2/3 dos casamentos nos últimos 10 anos foram de gente que se conheceu por aplicativo. Então,
nossa, é isso, assim, o aplicativo é um laboratório da vida, basicamente. Você pode ir lá, pode filtrar as pessoas antes de sair com elas. Eu até acho que é mais possível você cair numa cilada, uma pessoa que você conhece na rua, numa balada, num bar, do que no aplicativo, que você pelo menos pode fuçar aquela pessoa antes. Você pode perguntar certas coisas, em quem você votou, o que você acha de feminismo, né? Essas perguntinhas que, sinceramente, são um filtro básico para eu querer sair da minha casa maravilhosa para encontrar alguém. Então, é o primeiro ponto. A gente está falando de pequenas, grandes tragédias. Beleza, existem, mas não quer dizer que são as únicas possibilidades. Eu venho como um conto de esperança para você, nada fútil, que está ouvindo esse podcast, tá certo? Mas vamos para a tragédia.
Maravilhoso!
A minha primeira tragédia... Nossa, foram tantas. São tantas, Carolzita. Mas eu preciso escolher uma que eu achei que era algo que só acontecia em Twitter. Não era uma realidade, uma possibilidade, que foi um homem adulto aparecer no nosso primeiro encontro com a mãe dele. Com a mãe dele. Ele chegou com uma senhorinha... E a gente tinha marcado de se encontrar no cinema. Eu adoro primeiro encontro em cinema, porque isso significa que tem uma quebra de gelo ali. Você vai ter um assunto, você não precisa já chegar falando um monte e tal. Você tem um momento de conhecer
ele.
Mas pra
mim me dá meio medo do, sei lá, vai o beijo. Porque são 2 horas, assim, vai rolar aquela mão na mão, o beijo. A não ser que você enfie um monte de pipoca na tua boca, não sei, sabe? Aí você fala, ai, não sei, se eu não quiser beijar.
Eu acho que tem que chegar um pouco antes pra ir batendo esse papo, pra ir entendendo aquela pessoa. E durante o filme, não é pra rolar beijo ainda. Pelo menos na média, porque eu ainda não entendi a pessoa, ainda não sei.
Mas, nossa, mas com certeza os caras tentam, não?
Dão uma tentada, mas também depende de como você senta. Você senta perto ou senta mais afastada, né? Tem sinais físicos que dá pra dizer, calma aí, meu filho.
Gente, mas no escuro,
calma,
amiga.
Calma, foguetinho.
Você é muito, muito corajosa de marcar já o primeiro dentro do cinema.
Ah, eu gosto, eu gosto. Enfim, a gente marcou num cinema pra ver um filme que tava bombando na época. E ele chegou com essa senhorinha que era mãe dele. E ele ainda falou assim, ah, não precisa... Ela não precisa ficar aqui com a gente e ver o filme. com a gente. Mas ela ficou ali enquanto o filme não começava. Depois do filme terminar, ela chegou de novo. Então, meio que como se ela estivesse esperando... Sabe adolescente? Adolescente que a mãe leva no shopping e ele entra no cinema enquanto a mãe tá fazendo supermercado e tal. E daí depois a mãe vai buscar. Foi só essa sensação que eu tive com ela. E ela também não tava entendendo que era um encontro, um primeiro encontro. A gente tava se conhecendo. Ela tava achando que tava um pouco mais avançado e já era um relacionamento. Então as perguntas eram muito de nossa, vim aqui conhecer a namorada do meu filho. Olha, se tu foi maravilhosa.
Gente, maravilhoso.
Não consigo...
No fim, você achou ela mais interessante ou o cara?
Ah, com certeza ela. Por quê? O que acontece? Não é que o cara era chato. Ele era tímido. E me deu a impressão de que ele chamou a mãe ali pra facilitar a conversa. Algo como você
gente,
faz com uma amiga.
Tem gente que reclama que a mãe do cara... Ah, mas aquele cara, a mãe dele arruma a mala, faz a comida. Esse assim, a mãe dele puxa os papos no date pra ele, é
no
isso?
No date. Imagine essa pessoa. O quanto ele não deve ser muito proativo na vida, né? Pra levar a mãe dele num primeiro encontro, pra ela puxar os assuntos. E ele ficava meio que pegando carona nas perguntas que ela fazia. Ele tava ali, tipo, ah, vou deixar minha mãe fazer esse rolê aqui.
Mas você acha que ela tava te entrevistando, tipo, entrevista de emprego, assim, entrevista de sogra? Onde você estudou,
entrevista,
quais suas qualidades, como é a sua relação com a sua mãe?
Era entrevista de sogra, assim, e entrevista de relacionamento. Tipo, ah, quanto tempo vocês se conhecem? Como que foi, né, quando vocês começaram a conversar? Ai, que legal que você faz isso. Ele também gosta de tal coisa. Sabe quando a mãe começa a querer unir? Tipo, ai, que legal que você estudou na USP. Ele fez Unifesp, sabe? E aí eu me vi naquela situação pensando, gente, eu não tenho mais idade para isso. E olha que eu era jovem.
Gente, muito bom!
Então essa foi a minha pequena grande tragédia que eu quase não acreditei que estava acontecendo. E a sua, Carolzita?
Nossa, olha... Tiveram várias, mas essa do italiano... Eu tô pensando, eu tenho tantas roubadas que se entrelaçam. Será que eu contei essa do de viagem? Contei, né?
Uhum.
Olha aí, então se vocês não ouviram, vocês corram lá, por favor, pra ouvir esse episódio de roubadas de viagens. Mas eu acho... essa é uma pequena grande tragédia. Ai, tá bom. Assim, para 10 segundos, começam a pular várias na cabeça, né? Mas eu tive uma que foi... Até no... Assim, quando começou a abrir a pandemia, dei match com o cara. E aí, os papos começaram, assim, super profundos. E eu amo um papo profundo. Eu falo que eu gosto de date de van. Daí, o cara também já começou a me contar da vida dele. Ele tinha se separado e há pouco tempo e tava lidando com a relação com o filho, com o namorado novo da mulher e tal, abriu o coração. Daí logo marcamos um jantar, o jantar foi ótimo. Sabe assim, a pessoa parecia, eu já tinha achado que... Putz, eu tinha achado o cara sensível, fofinho. E aí, o que, que aconteceu, gente? Porque olha isso, não sei se você já sentiu isso, mas, por exemplo, eu me incomodo, eu não sou a mulher do sexo casual no primeiro date, não julgo quem é, mas eu não sou e é um saco, porque muitas vezes eu fico nesse lugar do tipo, cara, eu quero te conhecer primeiro, quero que a gente tenha um mínimo de intimidade, e aí o cara dá uma forçada de barra. Esse era um gentleman, conversava, abria a vida, vinhos bons... Daí saímos umas duas, três vezes, ele queria me apresentar o filho. Falei, nossa, já quer apresentar o filho, né? E agora? Será que eu vou no filho, não vou no filho? Daí falei, não, calma, né? Mas já tava assim, já tava pensando. Hoje não, fim de semana que vem eu vou ser madrasta. E o cara, a família dele morava em Brasília e ele trabalhava no escritório, que tinha um escritório em Brasília também. E aí a gente tinha combinado de sair, ele se enrolou... Falou, putz, me enrolei, pôs a culpa no filho. Gente, isso é muita sacanagem, né? Não, meu filho ia ficar com a mãe e acabou querendo ficar aqui comigo. Mas a gente podia tomar café da manhã, amanhã, antes de eu ir pra Brasília. Eu, ai, claro. E assim, era sábado. Eu adoro dormir tarde no sábado. Dormi até tarde. Ele marcou o café da manhã, tipo, 8 da manhã. Lá fui eu pôr despertador, 8 da manhã, me arrumada. Ele manda uma mensagem. Ai, sabe o que aconteceu? Eu esqueci que eu tenho que levar o meu chinchila no hotelzinho de pets. Então não vou poder te ver. Daí assim, primeiro que você pensa, né? Quem tem um chinchila?
Você leva um chinchila e depois vai tomar café da manhã.
Exatamente, é, né? Nossa, é uma despedida do chinchila. Mas eu falei, não, tudo bem, imagina ele, não, mas assim que eu voltar, vamos nos ver, fazer um programa lindo, quero te apresentar pro meu filho. E o cara foi. Niki, o fim de semana que ele foi era Dia dos Namorados. Niki, ele postou um stories lá de Brasília, ele beijando uma moça. No Dia dos Namorados, quer dizer, se fosse qualquer outro dia, ele poderia, né, fazer, falar que é irmã, que era um abraço, que eu entendi errado. No Dia dos Namorados, não. Quer dizer, o cara que se fez, né? Não, eu quase nunca estou em aplicativos. Quando a pessoa fala esse papo, gente, é golpe, né?
É
também,
mentira.
Olha, é minha primeira vez, é minha primeira vez aqui.
É o meu primeiro encontro.
É, eu não sou muito de aplicativo. Gente, mentira. Eu já, barbarizo, já falo, ah, eu sou, gente. Eu sou bastante de aplicativo, já conheci gente doida, gente não doida. Mas o cara manda,
tem mais.
Postou a
Carol
foto.
Carol, preciso comentar aqui. A pessoa que tá no primeiro encontro mesmo, ela não vai falar, porque ela vai ficar com vergonha. Ela vai ficar, tipo, sem jeito de ser descoberta ali como o primeiro encontro dela. A pessoa que fala que é o primeiro encontro, ela já sabe que isso é um charme, né? Senão ela não estaria falando.
E sabe o que eu fico pensando também? Por exemplo, o que você teria feito? Viu a foto da mulher? Jogando aqui, você que tá ouvindo também depois escreve pra gente.
Eu teria perguntado, sem dúvidas. Tipo, e aí?
Sabe o que eu fiz? Eu só mandei aquela reação automática do rosto com os dois olhos de coração. Do tipo, eu vi, que fofo. Só mandei essa e saí correndo. Imagina, no dia seguinte, veio um textão pedindo desculpa. E aí, o que, que ele fez? Ele que já começou os encontros usando o filho de isca, pôs a culpa no filho também. Olha o nó que o cara deu. Ele falou, não, é que na verdade, meu filho tá tendo um super problema com os filhos do namorado novo da mãe. E eu tô tão confuso por conta dele. Aí eu me atrapalhei todo. Tipo, cara, o que, que tem a ver você ter uma namorada em outra cidade e o seu filho tá tendo problema com os meio-irmãos? É muita sacanagem, né? Aí, gente, eu que já desconfiava de gente que punha foto do filho pra fisgar a mulher, que é uma coisa que eu não gosto, assim, escreve que tem filhos, mas não põe a foto da criança. Agora, se o cara também já começa a querer me apresentar o filho logo no começo, eu já entendi que isso é um golpe.
Tá certíssima. Filho e cachorro. É muito isca. É apenas estar lá pra ser
isca.
E a avó, assim, todas as coisas que dizem, ai, que fofo, como ele tá aqui fazendo uma coisa muito básica pra todas as mulheres, ele está cuidando de um ser humano, ou de um ser vivo, oh, que lindo esse cara.
Não é?
Então, se ele sabe disso e coloca, é ciladinha. E falando em homem que vai muito rápido, eu já pensei em outra pequena grande tragédia. Que é um alerta vermelho, mas é um alerta vermelho que vai de encontro a absolutamente tudo que a gente aprendeu em Hollywood. Que é aquele amor, aquela paixão, a primeira vista, uma coisa avassaladora. Cilada, cilada.
Olha aí, se você não viu o Golpista do Tinder no Netflix, tá aí pra isso, né?
Não, eu saí com um cara e a gente conversou por algumas semanas. Duas semanas, não era muito tempo, não. A gente saiu, foi pro cinema, porque era o meu ritual. A gente foi ao cinema.
Quero saber uma coisa, você levava sempre no mesmo cinema?
Não, eu variava.
Sabe por quê? Eu tenho um restaurante perto de casa que ele é ótimo pra dates. Preço bom, charmosinho. Mas daí, às vezes, né, eu levo, assim, uma semana, três pessoas diferentes. Não que a minha vida amorosa seja sempre animada, mas teve uma vez que calhou. O Maître, seu Manuel, ele só me olha assim, boa noite, Carolina. E eu, ah, quanto tempo!
Eu já passei por isso também, um restaurante que eu ia bastante, mas era perto da minha casa, sabe? Enfim, e aí eu saí com esse cara, a gente foi ao cinema, não se beijou, nem nada. E na semana seguinte, a gente saiu de novo. E aí, tinha um bom sinal. Um bom sinal é quando, dentro do encontro, a pessoa já tenta marcar o próximo. Isso é um bom sinal, tá?
Amo.
Tudo certo.
Sabe o que eu faço? Eu levanto essas bolas sempre. Eu falo, por exemplo, você foi no cinema. Eu já falaria assim, nossa, você viu que semana que vem vai estrear aquele filme novo do Almodóvar? Tô doida pra ver. Ou, Nossa, vai ter aquela exposição na Pinacoteca que vai até meio de setembro. Já lança, assim, um possível programa.
Mas jogando, né, pra ver se a pessoa pega. É, eu sempre fico ligada pra ver se dentro do encontro, diz aquela pessoa que não vai no encontro há anos. Mas eu sempre ficava ligada pra saber se a pessoa já dentro do encontro queria garantir que a gente ia se ver de novo. E ele fez isso foi um bom sinal. Qual foi o mau sinal? Foi que no encontro seguinte, ele chegou com um bichinho de pelúcia para mim. Eu já era adulta, isso também é importante, eu já era adulta. Chegou com um bichinho de pelúcia para mim, que, ok, pode ser fofo, só que logo, quando a gente se viu, ele já me pediu namoro.
Você tá brincando! Olha aí, gente, é muito bom registrar essas histórias, porque sempre acham que é mulher, que é louca, que é antecipada,
não mesmo,
né? Que quer namorar de qualquer jeito, não é
desesperada.
Verdade.
Não, é conto. É conto porque eu já conheci muito cara desesperado, muito cara que tava projetando alguma coisa. Porque esse cara, é impossível ele ter se apaixonado por mim, embora eu seja maravilhosa, tão rápido, entendeu?
Muito bom!
O que acontece é que ele tava buscando alguém e eu cabia nessa caixa do que ele tava buscando. Então, ele tava buscando uma mulher desse jeito e maravilhoso, eu entrei e pronto, vamos namorar, pelo amor de Deus, porque eu quero namorar.
É, e aí assim,
não
pode
era sobre
ser
mim, era sobre ele.
A namorada, ele tá aí pegando alguém na prateleira, ai, gostei dessa, vou levar.
Exatamente, cruz credo, porque no momento em que ele começasse a me conhecer um pouco mais, ele ia ver, eu não era a projeção que ele tinha criado, era impossível eu ser a projeção que ele tinha criado, porque ele não me conhecia. Então, já ia ser, você mudou, você tá diferente, você me decepcionou. Se eu tivesse caído nessa, ia vir aí que acontecem vários relacionamentos baseados em independência emocional, em manipulação, que partem disso, do cara ser muito apaixonado no começo e depois ele te fazer se sentir errada por absolutamente tudo que você faz, porque você não existia de verdade.
Mas você tá tão encantada, né? No começo do Golpista do Tinder, do documentário, uma das mulheres que caiu no golpe, ela fala isso. Quando eu descobri, o que mais me doeu foi abrir mão da história linda que eu tinha criado pra mim, né? Porque no fim é isso, tá todo mundo exausto mesmo, de ficar com 80... Você abre aqui o aplicativo agora, tem 88 mil conversinhas começadas, daí a hora que você acha alguém legal, realmente dá um respiro, né? E eu fico pensando
nossa,
assim, porque, por exemplo, você abre aqui no aplicativo, tem alguns que aparecem assim, novo aqui. Eu fico pensando assim, quando aparecem minhas fotos pros caras, aparece veterana. Porque eu tô aqui faz um tempão! Sabe, assim, raiz. Essa aqui é usuária raiz.
Não, pra mim foi um sinal vermelho muito grande. Por mim, eu teria saído correndo. Mas eu fiquei, vai que é doido, né? Eu vou ficar aqui neste encontro até o final. E depois, já deixando todos os sinais, tipo, não peguei na mão, eu dei umas não cortadas, mas umas acordadas, quando ele tava planejando muito longe. Porque o Réveillon, porque não sei o quê. E eu, tipo, não sei o que eu vou estar fazendo no Réveillon.
Gente, assim, tudo bem. É um saco quando você pergunta na terça-feira se o cara quer jantar no sábado e ele não se compromete. Mas, assim, você quer projetar isso? Programa a viagem do próximo fim de semana, não do Réveillon, né?
Exato. Não, vamos com muita calma, até porque sou aquariana, com Lua, Vênus em Aquário. Então você não sabe com quem você está falando. Pode ser que seja uma pessoa emocionada, uma pessoa intensa, mas em geral a galera vai achar estranho se você pedir alguém em namoro, levar um presente no segundo encontro. Calma.
Segura essa ansiedade, não dá. E sabe uma outra coisa, falando em ansiedade, que rolou comigo, que esse também foi uma pequena grande tragédia, e eu acho que a gente demora pra sacar, que é assim, então a conversa logo engatou, que por um lado é muito legal, porque é isso, é um saco quando, assim, uma coisa que eu, assim, Você que está ouvindo, se você tem um irmão, um amigo, pergunte para eles, porque eu fico pensando, é isso, começa a conversa do aplicativo. Você pergunta as coisas, gente, é meio um... Como que chama aquele negocinho da raquetinha? Frescobol.
Ping-pong?
Assim, não, então, não, porque o ping-pong, a bola cai. É um frescobol, assim. Você pergunta a coisa, a pessoa responde, diz a boa educação e o manual dos aplicativos, que você pergunta outra coisa pra pessoa. Eu odeio quando, sei lá, eu faço uma pergunta, o cara responde. E não me pergunta mais nada. Daí eu faço outra pergunta, ele responde. Dá vontade de falar, gato, e você? Não tem nada que você queira saber de mim?
Não tem interesse?
É, eu vou ficar aqui, você acha que é uma... E esse cara, não, o papo começou a rolar. 4 ou 5 mensagens com mais de 3 linhas. Aí você fala, nossa, realmente a pessoa quer bater papo, que ótimo, né? O papo parecia interessante. Daí eu falei, vamos então falar no WhatsApp? Porque eu sempre acho melhor, que assim, a chance de você estar online e a pessoa estar online ao mesmo tempo no aplicativo é pequena, então, né? E as pessoas falam, ai, mas vou dar meu celular? Eu sempre falo, cara, a NET te liga pra oferecer um pacote especial, o cara que falam que a sua CNH tá caçada, você nem tem CNH, liga no seu celular, você não vai dar o seu celular pro cara do aplicativo? Dá o WhatsApp pro cara do aplicativo. Aí dei o WhatsApp pro cara do aplicativo, ele me mandou mensagem, devia ser tipo meio da tarde, eu tava trabalhando, sei lá o que eu tava fazendo. À noite, tinha uma mensagem dele no app, de 10 linhas. É, porque eu te mandei mensagem no celular, mas acho que você não deve estar interessada... Então, voltando a conversa para cá. Tipo, voltou 4 casas, né? Pra que o dia que você estiver mais disponível, talvez a gente possa. Daí eu respondi no WhatsApp.
Não.
Eu falei, olha, eu tava trabalhando. Assim, não é que eu fiquei 10 dias, né? Tipo, gato, minha vida não gira em torno de você. Só que a gente pensa, ah, não, imagina, foi só uma deslizada. Daí saí com o cara, um jantar aparentemente legal, história de vida interessante. Ele foi viajar, porque ele morava fora e tal, e daí ele foi viajar e depois ia voltar pro Brasil e tava fuso horário diferente. Daí mandou mensagem ele viajando, também assim, meio da tarde. Eu tava gravando um negócio, se bobear, eu tava gravando um podcast com a Clara. A hora que eu saí, tinha 12 mensagens no celular. E a última era, se eu falei alguma coisa que te incomodou, me desculpe. Em, tipo, 2 horas. Você fala, cara, eu estava trabalhando. De novo, eu estava trabalhando. E aí eu não vi esses sinais, sabe? E eu fui dando mais chance. Então, assim, às vezes também, né? A gente gosta de papo, mas às vezes as pessoas estão descompensadas. É igual o cara tá pedindo em namoro. Esse cara era assim, tipo, então você não quer me responder? Então você não tá afim? Então a gente saiu pra almoçar, um dia eu tava assim de braço cruzado na mesa, eu fico normalmente de braço cruzado. Ele ficou bravo, ele falou assim, eu não gosto desse body language. Falei, gato, você não vai querer controlar o jeito que eu coiso os meus braços, né?
Gente, não. Não. No primeiro, já ia levar uma patada bem bonita, porque já passei por isso. Esse é um perfil de homem de aplicativo, que é pra você estar disponível. É pra você, ele tá interessado, ele quer falar com você. Então, você tem que estar acessível pra ele falar na hora que ele quiser. Eu já passei por essa também, mas já dei umas boas patadas, que é, tipo, eu tenho que fazer. É, ou então, o cara, tipo, você não respondeu uma tarde no aplicativo, aí te chama na DM. Se eu quisesse falar com você na DM, eu teria falado, olha, vamos falar na DM. E aí a pessoa fica mandando interrogação. Interrogação é um negócio assim, não mande.
É, pelo amor de Deus, gente. É um desespero, né? Olha, gente, é isso. Tem muitos homens desesperados. Se você é a mulher pentelha que tá ouvindo, que manda, o visualizou não respondeu. Por quê? É isso. As pessoas estão fazendo outras coisas, né? E tudo bem. E sabe o que tá rolando comigo agora? Que nunca tinha rolado? Hoje, vou até abrir aqui, ó. Porque eu recebi uma mensagem dessa. Eu, aplicativos eu vou e volto. Daí, essa última semana, eu voltei a dar uma olhadinha. Eu recebi assim. Isso aqui vai ser difícil, mas eu vou fingir que não vi ou ouvi os seus vídeos dos Soltos, que eu já ouvi o podcast que você participou do Bom Dia Óbvios. É, isso aqui é um match contaminado, eu já te conheço. A pessoa começa a stalkear os vídeos. E aí eu falo, bom, eu não vou te stalkear. Eu gosto de conversar ao vivo. Então, por favor, sente pra falar comigo. Você sente isso, que as pessoas iam ver as suas coisas do Instagram... E, porque assim, por um lado, você fala, ah, que legal que você tá olhando, que você se interessa. Mas por outro é, tá bom, mas me chama pra cerveja. Se você achou legal o papo lá, imagina o ao vivo.
Ai, eu confesso que eu gostava, porque eu sempre me posicionei muito, né, politicamente, como feminista, como pesquisadora, e isso já filtrava. Eu já deixava o meu Instagram lá, não era pra ver o número de seguidores, era pra pessoa ver, entrar, saber do que eu falo e daí definir. Beleza, entendendo que ela é assim, me interessa ou não, pra eu não ter que explicar depois. Então eu sempre gostei. Sempre gostei, achei um atalho.
Tipo, é praticamente mandar um PDF, aquele de boas-vindas, assim, né? Best practices.
Sim, fica as informações, exato. Ficam aqui as informações sobre mim. E inclusive, no meu perfil já tinha dizendo também que eu tenho 1,80m. E é pra se fosse um drama, já não vamos se ver, entende?
Você tem essa história que você tá não contando aqui, que é muito boa. Do cara do aplicativo da altura.
Sim.
Tô entregando a Mig.
Eu tenho dois dramas envolvendo altura, mas eu acho que Carolzita tá falando de um que é especial. Tem muitas camadas. Muitas camadas rolando. Eu comecei a conversar com um cara que parecia super legal. E só tinha foto de rosto ou do ombro pra cima. Isso é um sinal. Nada fúteis. Isso é um sinal de que o cara é baixo. Se ele for alto, ele vai botar uma referência. Ele vai botar ele perto de uma porta, num elevador, com outras pessoas. Ele vai te deixar saber que ele é alto, tá certo?
Gente, que maravilhoso! É tipo gente que manda o nude com a garrafinha de água mineral do lado, ou desodorante. Eu nunca recebi.
Pra você fazer dizem que referência.
Gente do céu, eu nunca tinha reparado. Mas sabe por quê? Eu gosto de baixinhos, eu não me incomodo.
Ah, fofa. Não é o meu caso. Até porque eu sou muito alta, vamos dizer, né? E porque os homens têm essa questão da masculinidade, do ser maior do que você. Então, mesmo os caras que se interessam por mulheres mais altas, eles ficam o tempo todo falando: ai, meu Deus, como você é alta, você é muito alta. Oh, cuidado, não use salto comigo. Ai, devem estar olhando, isso todas frases reais. Devem estar olhando e pensando: ah, ele deve transar muito bem ou ser muito rico pra estar com uma mulherona desse lado. E tal, então todas essas frasezinhas, olha, a mulher alta já ouviu 500 milhões de vezes e não tem mais graça. Mas, enfim, esse cara tinha só as fotos de rosto e eu ainda não tinha o conhecimento. Eu não tinha certeza de que
era
porque...
Mas era só close? Era só grandes closes?
Era assim, selfie, ele no espelho, mas só mostrava até o ombro... Enfim, e ele, conversando comigo, era um cara legal, falou que era alto e gostava de mulheres altas. Pensei, mara, sucesso. Ok, conversamos e foi muito empolgante. E aí eu já cometi um erro. E assim, ó, várias dicas de erros cometidos meus e de Carolzita ao longo desse episódio. E o meu erro foi... Eu topei quando ele marcou comigo um encontro gigante. Ele falou, ah, é porque você gosta muito de cinema, tá rolando tal coisa no, na Reserva Cultural, que é um cinema de rua, então a gente pode ver dois filmes depois de jantar. Enfim, era um date que ia até 12 horas, vamos dizer.
Muito bom, era uma rave, um date rave, praticamente um festival.
O que é maravilhoso se foi espontâneo, mas já estava sendo planejado, a gente não tinha se visto ainda. Só que eu pensei, o papo é bom, eu achei ele interessante, ele tem um charme. Ok, massa, vamos de date rave. Vamos nessa, amo cinema. Ok. E aí, a gente marcou no dia seguinte, era um domingo, e só isso. Tipo, a gente vai se ver amanhã. A gente vai se ver amanhã, vai ao cinema, um cinema específico. E ele, no dia seguinte, tinha me ligado 20 e tantas vezes. Eu acordei, sei lá, eu acordei até que cedo, mas eu fui fazer outras coisas, fui tomar um brunch, nananã, bababá. Quando eu fui olhar o celular, que era 1 da tarde, era bem horário de almoço, assim, tinha 20 e tantas ligações deste homem. Eu atendi e ele falou que estava me esperando no cinema. E eu assim...
Um pouco cedo, não? Mas que horas a gente marcou mesmo?
como assim me esperando no cinema? Porque a gente tinha falado de alguns cinemas diferentes. Eu falei, ah, eu vou sempre na Reserva, eu vou sempre no Belas Artes, eu vou sempre no Itaú Bourbon. Eu citei cinemas específicos. E aí ele escolheu um desses cinemas e ele foi. Ele estava lá no cinema, já me esperando. Sério, eu não consigo. Eu penso assim, o que, que deu na cabeça deste homem? Então ele já estava me esperando há muito tempo, ele estava me ligando há bastante tempo. E eu falei assim, olha, eu nem lavei o cabelo, eu nem me arrumei, nada. A gente pode remarcar ou você pode esperar. E ali eu já estava meio irritada, entendeu? Eu já estava meio assim, não me apresse que eu não estou atrasada, a gente não marcou horário, a gente não marcou lugar, a gente não marcou nada, só marcou o dia. O que ia acontecer era, no dia seguinte, a gente ia marcar todas essas coisas. Ele decidiu sozinho. E aí eu fui lavar o cabelo bem lentamente, bem no meu ritmo.
Só de raiva.
Fui bem no meu ritmo, assim. E ainda, tipo, depois quando eu fui olhar os horários dos cinemas, eu decidi, ah, não quero os filmes desse cinema que ele tá. Vou falar pra gente ir em outro cinema. E isso também vai me fazer ganhar tempo, porque ele vai ter que se locomover de um cinema pra outro.
Ai, que maravilhosa. Você viu como ela tava animada pra ir pra esse encontro.
E aí eu mandei mensagem pra ele, falando pra gente ir em outro. E ele super topou. E fomos. Quer dizer, ele foi. E eu peguei, eu acho que foi um táxi na época, não era Uber ainda. Peguei um táxi para ir, pois estava atrasadíssima, né? Não ia de metrô e tal, atrasar ainda mais. Tipo assim, ele já estava esperando 2 horas e meia. Isso é importante, entendeu? 2 horas e meia.
Mas porque esperando. Né, ele foi um pouquinho ansioso, né? Por que, que ele chegou lá tão mais cedo?
E porque ele não confirmou antes de sair de casa? Ele não falou absolutamente nada, ele só foi. E aí, quando eu desci do táxi, eu vi aquele homem do outro lado da rua e eu percebi que ele era minúsculo. Ele era muito pequeno. Ele não era só baixo, ele era minúsculo. E na hora que eu saí do táxi, eu consegui ver o tamanho das pernas dele, assim, e já dava pra ver de longe que ele era muito, muito pequeno pra andar do meu lado, entendeu?
Ai, meu Deus!
Ai, e eu já tava considerando, eu nunca fiz isso, mas eu já tava considerando entrar no táxi e ir embora, quando ele me viu e acenou, aí eu atravessei.
Ah, mas que bom, porque você ia ser muito crush lixo se você tivesse ido embora.
Eu ia ser muito crush lixo, mas foi considerado, porque eu já tava pensando, esse homem é extremamente ansioso, ele é meio sem noção, e ele ainda é minúsculo quando ele disse que era alto. Porque se fosse, não, ele falou pra mim. Eu sou baixinho. Tudo bem ser baixinho? Não, ele falou o contrário. Ele falou que era alto e gostava de mulheres altas. Enfim,
ele
cheguei.
Errou.
Errou, foi catfish, sabe? E aí eu cheguei perto dele e ele não chegava no meu ombro. Eu não estou exagerando, ele não chegava no meu ombro. É muito, muito, muito baixinho. Eu já saí com caras mais baixos do que eu. Mas não era o caso dele.
E você
dele,
acha
assim.
Que ele percebeu? Aí, ele percebeu que você ficou incomodada já no começo?
Eu não sei, ele era muito clueless. Ele era muito assim, sem noção, muito sem noção. Porque eu achei que tava muito claro. Mas eu sou uma pessoa educada ao mesmo tempo, né? Eu não ia ser grossa, não ia falar. Fale sério que você mentiu. Uma coisa que não dá pra mentir, tá?
Não dá pra disfarçar
isso, tá certo? Assim que eu te vir, eu já vou saber que você mentiu. Mas ele já tinha comprado 2 ingressos de cinema, então eu estava presa ali por 2 filmes.
E... Gente, 2 na sequência, não era 2 o dele e o seu?
Não, 2 na sequência.
Era num total de 4 ingressos, 2 pra ele e 2 pra ela.
4 ingressos. E aí, a gente foi ao cinema. Eu passei o filme inteiro escorada no outro lado da cadeira. Porque ele ficava, sabe, todas as técnicas.
Ela Coca-Cola. Não tirou o canudo da boca, os 2 filmes inteiros.
Foi triste.
Ficou oito
foi
dias
triste.
Sem dormir de tanta cafeína.
Foi triste. Ele. Sabe todos os truques que os personagens usam nos filmes pra abraçar, pra. Tipo, ah, espreguiçava e tentava me abraçar. Colocava a mão no joelho e tentava segurar minha mão. Tudo isso. E eu. Tentando fazer a pessoa que não estava vendo. Não tô vendo, foco no filme. Ai, que eu gosto muito, eu sou focada no filme.
Tô amando, tô super entretida.
Durante todo o filme, todo o período que a gente estava no cinema, eu fiquei do outro lado, escorada na cadeira. E ele fez todos os truques dos filmes. Ah, espreguiçar pra poder tentar me abraçar. Botar a mão no joelho pra ver se eu colocava a mão também. Tudo, tudo. Absolutamente tudo. Ele tava se esforçando, o bichinho. Mas eu queria deixar claro que, olha... Não. Eu já cheguei no encontro, já não deveria ter ido, entendeu? Só a demora que eu fiz no banho, eu já não deveria ter
você
ido.
Já não
tava deveria.
Bem. Mas daí, não sei se pelo menos você, mas eu me pego pensando, não, mas vai, você tem que dar uma chance
vai
pra
que,
essa vida amorosa.
Vai que.
E aí eu faço uma coisa horrorosa que eu queria saber se você faz, que é beijar por educação. Eu parei de fazer, mas por muitos anos... Mesmo que não era nada, sabe assim, é isso, o cara que na foto do aplicativo é uma coisa, você chega, não tem nada a ver, ou é meio cafona, ou não bateu o santo, eu sempre dava o um beijo de educação. É horrível isso, é horrível, pra ser,
eu já dei
sei,
dois
pra
beijos
ser uma
de
boa
educação.
Menina.
Já dei dois beijos de educação, eu me lembro, assim, porque foram dois beijos que eu pensei, eu poderia estar em casa, ia ser muito melhor do que estar aqui. Mas eu tava muito decidida, já nessa época eu tinha 22, 21 anos, sei lá. Eu não dava mais beijo de educação. E aí, ele se esforçou, mas não rolou. E na saída ele queria jantar. Ele queria jantar comigo e eu já tava... Não... Só que ele já tinha,
tenho
já tinha ido nos dois filmes.
Tenho que levar meu cachorro pra passear, imagina, não tem nem cachorro, né?
Não tem nem cachorro, exato. E aí, eu falei, então vamos comer temaki. Vamos comer temaki, o temaki é fácil, né? Você senta, come o temaki e vai embora. Não um super jantar e tal. E aí, a gente foi comer temaki. Quando sentamos, ele pegou um caderninho. Pegou um caderninho do bolso e começou a me fazer perguntas. Perguntas profissionais. Que era assim, como foi que você entrou na USP? Como você começou a trabalhar no que você está trabalhando? Nossa, eu acho sua vida tão legal. Como... Enfim, ele estava ali uma busca de uma coach. Que nunca fui e nunca serei. E foi extremamente bizarro. Assim, eu não tava acreditando no que tava acontecendo. Tem umas situações que eu fico, não, isso aqui é um episódio de série. Isso aqui é um episódio de série. Se um roteirista fizer igualzinho, vai ser ótimo. E aí
gente,
eu respondi,
maravilhoso!
E ele era muito mais velho do que eu. Isso é um ponto importante também. Ele era muito mais velho do que eu. Tipo, eu tinha 21, ele tinha seus 28, 29. Claro, ele era razoavelmente mais velho do que eu pra estar me perguntando sobre carreira e USP e profissão, sei lá. E aí, eu respondi todas as questões lá dele. E a gente saiu, começou a chover. Começou a chover e já foi um sofrimento, que tipo, ele queria andar juntinho com o guarda-chuva, e eu, ai meu Jesus, vai ser nesse guarda-chuva que ele vai tentar
romance,
me beijar.
É, óbvio.
Vai ser aqui, porque aqui é perfeito. Seria perfeito se eu quisesse beijar, entendeu? Mas como eu não quero, é terrível, é a pior situação. E aí a gente foi andando de volta pro metrô, e ele insistindo que queria me levar de carro, queria me dar carona, e assim... Nada fúteis. Eu não sei se vocês já me ouviram falar sobre isso, mas eu amo passear de carro. Eu amo, não importa o carro, não importa o carro. Só precisa ter um ar-condicionado, um som e um lugar para eu sentar. Adoro andar de carro.
Maravilhoso, tipo, pede um Uber só para dar uma volta. Você vai para onde? Não,
exato.
Moço, dá um passeio
eu só
e
quero
daqui
passear.
A pouco a gente volta.
Na época que eu estudava na USP, eu pegava o circular, que era de graça, que é um ônibus que fica rodando pela USP, e ficava lá andando de ônibus pela USP, entendeu?
Ai, que
eu
maravilhosa! Gosto. Maravilhosa! Tipo uma senhora. Minha avó adora fazer isso também.
Exato! É algo que quando eu era criança, minha mãe fazia pra me ajudar a dormir. Eu não tava dormindo, daí ela ia passear de carro comigo e eu dormia, que era uma beleza. Enfim. Entendam que essa sou eu. Eu amo passear de carro. E esse homem insistindo que queria me levar de carona. E eu tipo, ai, não, eu não quero incomodar, não quero dar trabalho. Imagina que é isso, você mora longe de mim, dananã. E em determinado momento, quando eu entendi que essas não iam funcionar, eu virei pra ele e falei, é que eu não gosto de andar de carro.
Bom, eu tenho um trauma de infância.
Eu vou ser sincera com você. E a pessoa chegou de táxi, tá bom, gente?
Ah, maravilhoso!
Todo o combo ali, porque eu já tinha dado todas as desculpas possíveis que não fosse, eu não quero andar de carro com você especificamente. E daí eu falei, eu não gosto de andar de carro, eu prefiro transporte público. É uma grande ironia, porque eu se pudesse, olha, não. E aí eu fui até o metrô, ele me deixou na catraca do metrô, e eu fui pra casa pensando, eu nunca fui tão chata num encontro, não tem como, não tem como. Todo o meu carisma foi sugado por esse homem, assim, eu não tinha mais carisma pra dar, eu que sou a pessoa mais sorridente.
E o pior é que nesses encontros, daí que acontece o quê? A pessoa te liga depois, ela quer sair com você.
Apaixonado. Né? Carolzita, eu cheguei em casa, já tinha um textão gigante no meu WhatsApp, dizendo como eu era uma mulher inspiradora, uma mulher incrível, linda, inteligente, tudo que ele queria pra ele, e aí já é o sinal vermelho do outro, né? Muito empolgado, mas...
Não dá.
Foi assim, e eu fiquei pensando, será que esse cara tava no mesmo encontro que eu? Porque não tinha como. Eu fui... Não é que eu fui grossa, eu realmente não fui grossa, mas... Eu não fui o meu melhor, porque eu estava querendo ir embora. E quando você quer ir embora, fica na sua cara, nas suas conversas, na sua afeição. Não é possível que eu seja uma boa atriz assim, porque não sou.
Mas isso é pra gente aprender, tipo, tá vendo? E daí quando você sai com alguém que você quer muito, você fica querendo fazer tudo certo e as coisas dão erradas. Então assim, seja só você, né? Que é bem isso, a hora que a gente é a gente, que a gente é meio, tá de saco cheio. Cara, não sai dali.
Nossa, e aí foi isso. Ele passou algumas semanas mandando mensagem, mandando áudio, perguntando se ele tinha feito alguma coisa. E isso que eu respondi, tá? Eu não sou uma pessoa que, nossa, eu sumo e deixei a pessoa se lascar lá, não. Eu respondi falando, eu acho que não teve essa conexão aqui. Não expliquei tudo, todos os motivos, até porque não tinha um motivo, só um. Foram muitas coisas, foram muitas atitudes estranhas, entendeu? O encontro não rolou, não rolou.
Isso é até bom, né, da gente lembrar que, tipo, cara, não cobrem a pessoa também. Mas por quê? Por que que ele não me ligou? Não dá pra saber, às vezes não rolou, é isso, tipo, simplesmente...
No caso dele, ele deveria saber, teve várias...
Ele deveria saber, ele mentiu, ele forçou a barra,
sinais.
Ele marcou um encontro rave.
Um encontro sozinho, ele foi pro encontro sozinho, me ligou 20 vezes na hora do almoço, pra um rolê que na teoria era tarde, que era um cinema, não era, não marcou de almoçar, ele marcou de jantar, de ir ao cinema e jantar. Enfim, e aí essa foi uma pequena grande tragédia, digna de um roteiro de série.
Sabe o que eu fico pensando, né? Quais são os sinais que você vê, que você já fala, putz, isso é uma roubada, vou fugir dessa tragédia antes que ela aconteça. Assim, quando você olha no aplicativo, por exemplo, eu, homem que fica postando foto sem camisa... Já pra mim, é uma grande tragédia egocêntrica, sabe? Pra mim, eu falo, não. Muitos músculos, sabe? Pra mim, isso não dá. Ou o cara que na bio, parece que ele tá fazendo um pedido no McDonald's. Não quero mulheres assim, quero pessoas assado, quero não sei o quê. Dá vontade de falar, fritas e coca média acompanham, querido? Tipo, gato, pelo amor de Deus,
pra mim
isso é uma tragédia.
E tem a evolução desse, que é o que bota pontos, né? Mulher que não sei o que, nananã, mais X pontos. Mulher que... Mãe, menos não sei quantos pontos. Eu já vi isso. E eu fiquei assim, quem é você para dar pontos para uma mulher que você não conhece?
É, sério, pelo amor de Deus, muito... não façam isso.
É muito erro, não
a
dá.
Coisa da criança também, isso. Pôs foto com o filho, acabou. Assim, escreve que você tem filho, mas pôs foto com o filho, para mim, não dá.
Exato, porque provavelmente é pai de Instagram, pai quando dá, que é aquele que vai, leva um presentinho no fim de semana e se acha o máximo, paga uma pensão e, nossa, sustento minha ex-mulher, banco minha ex-mulher por causa da pensão. Então, assim, esses são bons sinais. Eu tenho alguns sinais que é pra você não sair no catfish. Por exemplo, eu já saí com um cara que tinha no mínimo 20 anos a mais do que a foto do aplicativo.
Filtro? Você acha que os caras usam filtro?
Eu acho que os caras usam filtro, porque já passei por isso. Fotos distantes, poucas. Tipo assim, dá pra 10 fotos, a pessoa coloca 3 distantes. Provavelmente é uma pessoa que tá mentindo de alguma forma. Não sabemos o que exatamente. Outra coisa, o cara muito emocionado, muito emocionado. Já tá, o que que você quer aqui? Porque eu tô buscando um relacionamento, porque não sei... Calma, se ele chega assim, sinal ruim. E também é sinal ruim se no momento em que você fala que mora sozinho, ele já acha que o primeiro encontro vai ser na sua casa. Porque pra alguém se convidar pra sua casa, cara, tem que ser muito cara de pau e tem que ser muito sem noção. Porque pra nossa casa, a gente convida.
Total.
Se eu só falei e a pessoa já entende, então eu vou aí pra tomar um vinho, não sei o quê. Não, você não vem aqui, porque eu não te chamei.
Então... Total, querido, você vai ter que se esforçar muito para ser convidado.
Exato, então esse é um sinal para mim. Outro sinal para mim é a pessoa que quer muito saber sobre o seu corpo. Tipo, me manda foto. Não tem foto de biquíni. Enfim, essas coisas também já recebi. E aí, para mim, é unmatch na hora. Que
total.
É... Não... Por quê? Porque você quer saber, eu já tenho as fotos, eu não deixei, nossa, me escondi. Já mostrei as fotos, você não precisa de uma foto minha de biquíni, até porque... Por quê, né?
Assim, total.
É meio estranho. Também o cara que fica fazendo piadinha de feminismo. Então é tipo, eu super, super sou a favor do feminismo, mas, porque feminista ou feminazi, pra mim é match na hora também. Tem tantos sinais.
Pra mim tem uma coisa também de cara que quer fazer chamada de vídeo. É tipo, não quero fazer chamada de vídeo.
Justo. Algo que me faz conhecer melhor a pessoa, me faz entender se... Putz, talvez eu vá me interessar por essa pessoa, é ouvir um áudio. Porque eu sou muito sonora, assim. Então, se a voz daquela pessoa já não bate, se eu fico, nossa, eu não quero nem ver o rosto por trás dessa voz, já... É um bom sinal pra mim de que não vai rolar. Se eu não me interesso pela voz, eu não vou me interessar pela pessoa. Porque não tem como disfarçar a voz também. Então, entendo, é chato, chamada de vídeo, mas um áudiozinho. Eu gosto. Antes de sair com a pessoa, geralmente eu mandava um áudio pra ela me responder em áudio. E eu saber como é que era aquela voz na vida real.
Muito bom. Mas sabia que essa coisa do chamada de vídeo, eu já fico pensando, cara, o cara vai querer... Sei lá, sabe? Já vai ter um nude.
Ai, será?
Né? Eu imaginava.
Pode ser. É possível. É possível. Né? Eu nunca passei por isso, assim, de receber nude do nada, de o cara ser muito sem noção nesse sentido. Mas já passei bastante por... Você mora sozinha, então a gente vai se encontrar na sua casa. Você mora sozinha, então, tipo, dane-se o encontro. Nossa, então você mora sozinha? Não, vamos desmarcar o jantar, vamos desmarcar o bar, vamos desmarcar o cinema. E eu vou aí. Não.
Sim, total.
Então, eu acho que são esses sinais, assim, que eu olho muito. E tem outro sinal pra evitar catfish, que é... Se a pessoa só tem foto de costas ou de óculos escuros... Tem alguma coisa. tem alguma coisa. Ou ela tá se escondendo de alguém, ou... Ah, e não ter redes sociais. Falando em se esconder, se ela não tem rede social e deixa ela muito misterioso, será que não é casado? Porque algumas amigas minhas já passaram por isso. O cara que era muito misterioso, ah, eu odeio Instagram, odeio Facebook, não gosto de me expor, e na verdade era casado. Então hoje em dia eu já acho que é um sinal vermelho também.
Nossa, agora eu tô pensando, talvez seja isso, viu? Eu tava... falando com um cara que tava assim, também, minha vida. Só me stalkeava, falava, eu vi seu vídeo daquilo. E não tinha nada da vida dele online. Uma outra coisa que eu odeio é perfil de casal no aplicativo da paquera. Ai. Tipo, tu sabe assim, parece... Deixa a gente brincar no nosso parquinho. Tem o outro aplicativo pra quem quer sair com casais. Esse aqui não. Esse é solteiros com solteiros, entendeu? Então odeio esse lugar. Ou casado que coloca lá, casado. Você fala, não, vai pro aplicativo dos casados que querem encontrar gente. Já é difícil achar gente legal que tá disponível. Se vocês ainda vão usar o nosso parquinho, vai ficar difícil.
É verdade, Carolzita. Né? Essa gafe jamais cometerei.
Bom, gente, como vocês perceberam, poderíamos passar a noite falando de pequenas grandes tragédias de aplicativo. Porque histórias não faltam, não é mesmo?
Pois é, feliz ou infelizmente.
Sabe uma última coisa? Só pra jogar pro universo, vai que acontece, né? Uma coisa que eu amo do aplicativo é usar ele como tira-teima. Sabe assim, você vê aquele cara que trabalhou com você em 2012... E cê,
é a melhor, né, funcionalidade.
Eu amo, assim, não é pra mim não é sobre conhecer estranhos, é sobre recruzar, sabe? Assim, Carlos Henrique, que era 2 anos mais velho que você na faculdade, você achava um gato. Ou pra saber que fulano separou. Outro dia eu nem sabia que um casal de amigos tinha separado, daí eu vi porque o cara tava no aplicativo. Daí eu escrevi pra amigas em comum, falei, eles terminaram? Ah, terminaram, terminaram faz 2 dias. Falei, bom, o cara já fez o perfil
rapidinho,
no app.
Hein?
Mas eu adoro, esse tira-teima de gente conhecida é o que eu mais gosto.
Essa é uma ótima função, acho que alguns dos melhores encontros que eu já tive foram com amigos, conhecidos, colegas, que apareceram lá no aplicativo, e eu fiz, será? E aí fui, e tinha dado match, uai. Então,
não
acho
é?
Que
por que não?
É uma boa funcionalidade, porque você já conhece um pouco mais a pessoa, ou muito mais a pessoa. E ao mesmo tempo, não tem aquele medo do tipo, será que eu falo pra essa pessoa que tem algum interesse rolando e aí estraga tudo? Não. Porque se você não der match, ou se ela não der match, ela nunca vai saber a resposta, a sua resposta ali naquele interesse. Então, eu acho uma ótima funcionalidade. Arrasou, Carolzita.
Muito bom. Nada fúteis. Sigam a gente nesse podcast. Deem 5 estrelinhas. Sigam a gente no Instagram, @nadafútil. A gente anda sendo crush lixo. Faz tempo que a gente não abre caixinha lá, mas vamos abrir para vocês contarem as histórias de vocês e a gente analisar aqui. Então... esperamos vocês para dividirem lá suas histórias de pequenas, grandes tragédias de aplicativo.
Com certeza. Queremos saber qual dessas vocês já passaram. Porque tem um padrão nas pequenas, grandes tragédias de aplicativos. Eu não fui a primeira nem a última a passar por um catfish. Carolzinha não foi a primeira nem a última a passar.
Né? A passar por um tá bom demais para ser verdade. Agora eu tô pensando aí, suas histórias... O cara apareceu, fez muito divã no aplicativo, depois estava já fora da casinha. Então acho que agora, assim, passou
emocionado.
De 5 linhas, eu já vou começar a pensar, é gol.
A pessoa que cobra demais, a pessoa que quer que você fique disponível. Eu acho que alguma de vocês já passou por isso. Então a gente quer saber para entender quais são os padrões de pequenas grandes tragédias nos apps e nos encontros. Tá certo?
Maravilhoso!
Até a próxima sexta.
Até a próxima sexta.